de uma noite especial que também teremos a Santa Ceia. E eu fiz junto com a nossa equipe, que constantemente estamos sempre tomando decisões. Vamos ter a Santa Ceia sim, é importante alimentar nosso espírito. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido e amado, estamos aqui para ouvir a tua palavra, o alimento, a luz, a força, a direção, o conforto, o consolo, a correção também necessária. Estabelece nesse ambiente a tua presença, Espírito Santo, e nos leva ao conhecimento do coração do Pai. Que o nome do Filho amado seja engrandecido, que os teus anjos trabalhem poderosamente, e aquilo que nós nem percebemos, possamos contemplar como o Senhor é bom. Toma autoridade, eu apresento a minha vida de todos os obreiros, em especial todos que estão a semana inteira se dedicando. Que haja um renovo de vestes e de um fardo leve, de um peso suave, como o Senhor nos garante. Estamos em tua presença. Cala toda a voz maligna que queira nos enredar na dúvida, nos medos, nas inseguranças, tudo aquilo que são cenários, porque estamos com o nosso coração firme, confiando em ti, e que seja cessado toda a influência das trevas. Cerca-nos com o teu poder e com o teu fogo, Espírito Santo. Guarda cada um agora, e tudo que diz respeito a nós, nós colocamos as tuas mãos onde está, a nossa família, nossos amados, a nossa extensão. Entregamos diante do teu altar, vem com a tua presença, estabelece este ambiente, a tua voz que me direciona o nosso ser. Assim eu coloco diante de ti esse momento e te agradeço. Toma frente à direção e livra-nos de todo mal, que seja calado agora, repreendido, expulso para o abismo todo aquele que veio contra a tua palavra, seja amordaçado e manietado, toda a voz, todo intento de Satanás e seus demônios seja paralisado. Fala conosco, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E você pode dizer amém, pode aplaudir que ele é santo. Antes da promessa, todos nós passamos por provas, e quando estamos em direção às promessas, há um perigo. Ciclicamente, eu e você estamos buscando as promessas que o Senhor prometeu, e aquilo que é o desenho de Deus para a nossa vida, que nós entendemos como propósito, o desenho que está no coração de Deus, que eu vou descobrindo na minha caminhada. Só que se eu tiver a falta de força, eu não consigo acessar. Em tempos como nossos aqui, é comum vermos a falta de força. E como lidar com a falta de força? Pela presença e pela intervenção do Espírito Santo. Como nós entendemos a palavra do Senhor. Livro de Romanos, Paulo fala no capítulo 8, verso 26. Nós vamos colocar na tela, se você tem a Bíblia, acompanha, porque você precisa nutrir a tua fé. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina mentes e os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Fala do povo de Deus. É interessante que o Espírito Santo foi prometido pelo próprio Senhor Jesus. Eu não vos deixarei sós, enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. É interessante quando Jesus nomeia o Espírito Santo, fala da função dele, de consolar, de trazer verdade, de nos convencer, de nos direcionar. Em momentos como esse, se a chama apaga da presença do Espírito Santo, nós ficamos vulneráveis à circunstância, nós nos confundimos no processo e perdemos a referência da nossa identidade, de quem nós somos. Há uma ação do Espírito Santo que é assistência, que é o auxílio, que é a ajuda quando estamos fracos. E nós não podemos ignorar que Ele nos conhece melhor que a nós mesmos. Ele examina os nossos corações. Nós não sabemos pedir como convém, de acordo com o altar de Deus. E é por isso que são gemidos inexprimíveis. São questões que Ele conhece o nosso coração e apresenta diante do Senhor. E nessa verdade, nós não conseguimos expressar com palavras. Muitas vezes apenas choramos, apenas rendemos o nosso coração. E nós precisamos entender que há momentos em que Deus vai falar conosco por meio das nossas fraquezas. E Deus fala. Essas águas levaram muita coisa boba dentro de nós. Essas águas estão levando muita resistência, muita estrutura, muito engano dentro de nós. O que é a nossa agenda, o que é o nosso plano? Não existe. Nós temos que entender qual é a condição que Deus nos dá para encarar. Paulo fala também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 5. Que quando ele fala dele, ele fala daquilo que ele viu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 5, está assim, ó. De alguém assim poderia me gloriar eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quisesse gloriar-me, não seria nécio, porque diria a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que me vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo começa a descrever, antes desse momento, a sua experiência de ser levado ao céu. E ele descreve essa experiência nem na primeira pessoa, na terceira pessoa. Conheço um cara, ele diz, numa versão nossa aqui, que subiu ao céu e viu coisas que são incontáveis, que ele não poderia dizer, de coisas tão maravilhosas. E nessa revelação, quando ele volta a si mesmo, é ele colocado um espinho na carne, um contraponto, para ele aprender algo que ele não aprendeu na revelação das coisas maravilhosas eternas que ele viu. Ele tinha que aprender algo. E o que faltava para Paulo, para continuar sendo esse homem que ele foi aprender a lidar com as fraquezas. E nesse momento, eu não quero fazer aqui nenhum paralelo impensado, mas a fraqueza que nós estamos vivendo está nos fazendo enxergar e aprender coisas que nós nunca aprendemos. Eu achei que tinha aprendido algo na pandemia. E é completamente diferente, também seríssimo e grave, o que nós estamos vivendo aqui. E o que nos torna íntegros, a purificação do nosso caráter, o processo de mostrar as nossas verdades e de olhar para o nosso próximo com outros olhos. Eu me preocupei durante esse processo no início, pela minha característica, pela minha constituição, por ser quem eu sou, numa dinâmica que eu estava esquecendo de uma coisa, de entregar aquilo que não é alimento, aquilo que não é roupa, aquilo que não é café, aquilo que não é o melhor que eu posso entregar aqui, de doação, era entregar o alimento espiritual, de entregar com cada gesto de altruísmo, de amor verdadeiro ao próximo, o amor antes de tudo, de tornar digno aquele que está enfrentando uma luta, que eu também estou enfrentando, talvez uma outra condição, mas todos nós estamos, não existe menos ou mais, todos estão em dor. O objetivo de Deus nas nossas vidas é o aperfeiçoamento contínuo de filhos, para que Ele possa nos abençoar. Mas pastor Ali, precisa passar isso para abençoar, precisa chegar nesse nível. São pensamentos, são caminhos, são mais altos que os nossos, eu não conheço, mas eu quero na minha pequenez, como aprendi no processo lá atrás, quando Deus nos deu a Rafa, era entender que Ele pode fazer, se Ele quer ou não, Ele pode. Eu me rendo a isso e continuo com Ele. Alguns se ofendem, alguns se revoltam e outros se rendem. Eu aprendi que a maneira de suportar os meus processos foi me render. E diante dessa verdade, procurar o meu melhor. Responder da forma correta. Aperfeiçoar quer dizer também amadurecer, no sentido de aperfeiçoar a integridade. Nós vemos os benefícios das provações. O que eu quero nessa noite é fortalecer a tua esperança. Mas eu preciso fundamentar algo aqui para tirar a distração, para tirar os conceitos que nós concebemos de mosaicos do que estamos vivendo e te levar para um plano mais geral do processo, de como nós estamos entrando. Não sei como nós vamos sair, mas eu tenho convicção de que experiências sobrenaturais, em meio a toda a dor, a forma insubstituível da perda, nós vamos enfrentar algo novo, que vai nos tornar mais preparados para aquilo que Deus tem, porque eu tenho certeza que depois dessa luta, depois dessa lágrima, depois de toda a desgraça, virá algo para nos recompensar, que a presença é a salvação, é o evangelho, é a transformação, vidas sendo tocadas, e faz parte de mim, faz parte de você, essa chamada. Pode até aplaudir se você quiser. Como eu recebi aqui o testemunho de um bombeiro que estava com a gente, veio de Ilha Comprida. Não sei se o Kleber já foi embora, estava aí. Ele mandou um áudio para mim que me constrangeu. Muitas coisas estão me fazendo chorar diferente do que eu já chorei. Ele falou: olha, pastor, eu vim aqui para ajudar, mas vim aqui para servir, mas eu fui mais servido. Eu aprendi a amar esse povo. Ganhamos mais um gaúcho. Eu aprendi a amar esse povo. Como eu sei também que pessoas que vieram entregar foram embora porque não aguentaram a dor da terra. Não, só vou me entregar, já estamos indo embora. É o ser humano. Hoje veio um pessoal que se mobilizou da região de Curitiba, em Grande Curitiba. E uma bandeira para mim, que essa bandeira eu vou fazer um dia de volta. Está o mapa, está a bandeira do Rio Grande do Sul, fusionada com a bandeira do Paraná. Força Rio Grande do Sul. Nós estamos com vocês. Parece uma coisa pequena, mas eu consigo ler muito mais coisas do que eu estava lendo. Em todo o processo. Cada gesto. Porque nós estamos recebendo. E não é para minha casa. Não é. É para chegar em lugares que a gente nem sabe quem vai receber. E isso é amor. Pessoas que talvez você nunca vai conhecer na tua vida. Porque não pensa, querido, que a nossa prioridade são os nossos e o Sarandi, que é a nossa cidade aqui. Nós somos a igreja do Sarandi, nós vamos atender o Sarandi. Se prepare. Só que nós vamos ter que entrar em cidades. Que as nossas igrejas não têm força, nós temos. Hoje eu já recebi um grande irmão que nessa guerra eu ganhei. Que conheceu um combatente. Que pensando no que temos que enfrentar, já desenhou um equipamento para ajudar a puxar lama. Ele falou: pastor, quantos eu envio? Eu falei: manda tudo. Eu falei... Ele fez uma campanha e falou: em questão de minutos, já compramos 200. Porque não é só água, alimento. É tirar a morte e levar uma transformação para trazer dignidade para aquele que perdeu. Já descobri hoje um lugar que eu vou poder captar água para lavar as ruas. Agora só faltam mais alguns loucos para pegar caminhão. Não quero caminhão de 15 mil. Quero caminhão de 60 mil litros. E vamos buscar de fora. Para encher esses caminhões. E sair lavando o que precisa. É uma guerra de muitas batalhas. E o meu coração se renova. Com um abraço. Com as coisas que a gente recebe, com carinho. Eu quero levar vocês ao fortalecimento da esperança. Que é o que nós vamos fazer. Capelania, na sua essência, é fortalecimento da fé. Não é garantia da cura. Não é garantia que você vai no enfermo ali, unge com óleo, que a palavra nos ensina, que a oração do justo muito pode ser o efeito, mas nós não conhecemos os caminhos eternos do Senhor. Eu tenho um número contado de dias na mão do Senhor. E se chegar o meu dia, eu posso ter todo o exército de capelães dessa terra orando por mim. É o meu dia. Mas o que eu posso fazer é ser responsável com o que Ele me comprou. O seu amor, Ele me conquistou uma nova vida. Eu sou responsável com isso. Benefícios do aperfeiçoamento. Paulo fala das provações, da mesma forma Tiago fala de provações. E a igreja distraída que nós estávamos vivendo, e eu estava com você nessa mesma fileira, está aprendendo agora as provações. Voltamos a um tempo de provações, para sermos a igreja de resposta para Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Tiago fala no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: meus irmãos, Tiago, mártir, homem conhecido como joelho de camelo. Sabe por quê? O apóstolo Tiago era mais encontrado de joelho do que de pé. Eu acho que tem um segredo de ajoelharmos. Não é uma doutrina. Eu não consigo levantar ou deitar sem botar meu joelho no chão. Isso é minha prática, não é uma imposição. Ele diz assim: meus irmãos, tende por todo motivo de alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O Senhor está arrancando as nossas deficiências do nosso coração, do nosso ego, fortalecendo nesse processo que está confirmando a nossa fé. Alegria nas provações, porque eu vou tornar a minha vida mais íntegra. Eu estava conversando com o Robortella. Eu falei: Ricardo, desde que eu te conheço, você sempre tem uma palavra para as nações nesse sentido. E eu não me vi nesses anos todos que eu conheço, pelo menos aí uns... A Rafa nasceu com clamor pelas nações aqui. São 15 anos. Eu falo, eu não sei ser diferente. Eu sei que o Senhor quer buscar uma igreja restaurada. E a minha mensagem é essa. Para que a igreja acorde. Para que ela desperte na sua responsabilidade nas nações que elas estão inseridas. A ação completa dessa aprovação é a retidão. É andar conforme a palavra de Deus. E só quando eu e você somos guiados pelo Espírito Santo. Mas e quando nós estamos fracos? O que nos enfraquece? O que nos enfraquece é a escolha errada de alimento. Porque a força vem do alimento. Nós esquecemos que nem só de pão vive o homem. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus no deserto, confirmando a sua missão. Logo depois que Jesus é batizado, o céu se abre, uma voz do céu é ouvida: este é meu filho amado que me comprazo. O Espírito Santo de Deus desce em forma de uma pomba. E ele é guiado pelo Espírito Santo para ir para um deserto. Poxa, mas era o coroamento de Jesus. Ele vai para o deserto para prepará-lo a uma autoridade que ele não tinha antes do deserto. E a primeira tentação é: Jesus, já que é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele fala: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o que me move nesse momento. Eu estou com uma frase de um Salmos que a Valéria leu para a gente no quarto, no devocional que fizemos esses dias. E essa frase vocês vão ver estampadas em muitos lugares, que é a parte de um texto do Salmo. E isso para mim está assim, ó, na minha cabeça. O Espírito Santo está me falando essa palavra. Eu estou me alimentando dessa palavra. Quando eu encontro, como muitos aqui que ficaram na linha de frente, basta, não importa, todos que estão. Eu cheguei a me questionar. Vem para cá. Eu vou sair daqui porque aqui é meu lugar. O lugar mais confortável para um guerreiro é estar na guerra que ele foi chamado. Não vou fugir. Não vou resumir a minha vida num momento, já tenho 20 anos de história, não. Eu acredito que só está começando agora. Só começou. Se você acha que está fazendo muito, se prepara. Está só começando. A palavra que sai da boca de Deus. Quando eu estou mal, eu vou escolher o que eu como. E eu vou me tornar conforme a minha alimentação. A escolha da Bíblia vai me permitir ter uma vida saudável, que vai trazer discernimento e autoavaliação. Discernimento e autoavaliação em todo o tempo. Como é que anda o meu coração diante do Senhor? Como é que anda o meu tempo, as minhas atitudes, a minha entrega a Ele? E para superar um desafio que é exigido, revelação, eu não posso ir pelo impulso, eu não posso ir pelo instinto. Eu preciso entender o que Deus deseja. Rick Joyner escreve no livro dele, Batalhas Heróicas dos Últimos Dias. E ele, como piloto de avião, ele descreve que quando ele fazia os testes, muitos iniciantes, muitos que estavam sendo provados, muitos que estavam aprendendo, alunos, quando entravam numa condição de nuvem que fechava as condições, guiavam, pilotavam por instinto. E o princípio de cair um avião é quando se guia pelo instinto. Eu tenho que me basear pela bússola, pelos equipamentos. Eu não tenho uma interação, eu não tenho uma visibilidade, eu não tenho relação com o solo, mas eu tenho a bússola, eu tenho os instrumentos. Os nossos instrumentos é a palavra de Deus, é a nossa fé, é a adoração, é andar com aqueles que andam com Deus, é estar em comunhão, é ouvir o Espírito Santo falar. E eu estou entendendo isso por causa da revelação nessa tempestade. Um processo que quer trazer dúvida, quer trazer crise de identidade. E eu tenho que aprender a primeira coisa: numa crise, eu não sou o processo. Aqui não é meu destino. Essa situação não é o meu destino. Paulo escreve, citando bastante Paulo hoje aqui, né? Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar com carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mal, e havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, com os calçados dos pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ele fala, fortalecei-vos na força do seu poder. Sabe onde você não precisa de força? Pastor, onde é que eu não preciso de força? Para cair. Para cair você não precisa de força. Você cai. É só vacilar. A pressão natural te joga para baixo. E Paulo nos orienta aqui a nos revestir de toda a armadura de Deus para ir para o combate. Para resistir o dia mal e ainda ter feito tudo, permanecer firme. Porque a gente faz tudo e depois desaba. Esse é o problema da fadiga dos combates que nós estamos tendo. Por isso é tempo de recuar, não tem escala, não tem como abrir. Nós estamos atendendo e teremos um compromisso. Não dá para todo mundo estar em todo lugar. Não dá para exigir que o cara que estava aqui tem que estar lá no barco, que tem que também estar aqui, que tem que ajudar a descarregar o caminhão, que tem que estar olhando, tem que visitar o lar que está abrigando. É impossível. Nós corremos um sério risco da fadiga, de mandar com o elástico esticado e esse elástico não voltar mais, conhecido como esgotamento ou burnout. Essa é uma síndrome que ocorre em todo tempo de crise. Resistir o dia mau, firme, através da verdade, através da justiça, através do evangelho, da paz, da fé, da salvação e da palavra. Posição é orando em todo tempo, com esperança, com perseverança e espírito de súplica. Paulo fala da operação da esperança. A operação da esperança é quando ela entra nas nossas vidas. Ele diz assim, Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gente, Paulo e Tiago estão falando da luta. Paulo e Tiago estão olhando para a situação de caos, mas arrancando coisas preciosas. É o que nós temos que fazer nesse momento. Olhar para todo esse cenário que está nos apertando. Aluno desmarcou, cliente não vem mais, minha pasta eu perdi, metade dos meus clientes foram para a água. E o que eu posso fazer disso? E qual é o desdobramento que Deus tem para a minha vida? Porque Ele tem. Essa tempestade não pegou Deus de surpresa. Não quero entrar no âmbito de questionar a Deus, porque eu sou apenas criatura, não sou o Criador. Eu sou o vaso, Ele é o oleiro. Eu estou aqui, Senhor, ajuda-me a viver aquilo que é a Tua vontade. Ele fala assim, não somente isso, mas nos gloriamos as tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele fala da paciência e da experiência. A experiência traz a esperança. Quais foram as experiências que nós tivemos até agora em lutas da nossa vida? Em tragédias e perdas e lutos. A pandemia foi uma grande experiência para todos nós, sim. Me lembro de uma foto que o João Rolim tirou de mim aqui. Estava toda a equipe, só estava a equipe de filmagem, era um celular. Eu estava dobrado, ele estava no apoio, ele tirou uma foto e me mandou. Essa foto eu guardo, ele fez até um quadrinho. Está guardado no meu escritório, eu olho para ele de vez em quando lá, viu, João? Porque eu sei de onde eu saí, eu sei que eu passei a tristeza que me tomava. De não ter mais isso. E aquela experiência me trouxe esperança. A primeira ação da esperança é não trazer confusão. Chega de confusão. Chega dessas dúvidas. Chega dessa insegurança. Chega de achar que acabou, que é o apocalipse. Chega. Ah, mas é o início das dores. Já é bíblico, eu fui avisado. Eu já li Mateus. Então, se eu estou no princípio das dores, a igreja verdadeira, ela vai passar por isso e vai passar com autoridade. Porque Jesus não deixou uma igreja para ser derrotada. Ele deixou uma igreja para ser vitoriosa. E Ele vem buscar uma igreja gloriosa, que passou pela luta e resplandeceu nessa luta e trouxe salvação. Se você está comigo, aplauda aquele que é santo. A operação da esperança. Eu me encontro diante da obra da cruz do Calvário e me deparo com a seguinte questão. Eu estou diante da obra, a vida de Cristo por minha vida. Eu aceito isso? Eu aceito. A vida de Jesus por mim, eu aceito. E se eu crer, a justiça que anula a sentença da morte, porque foi validado, a minha morte foi validada pelo meu pecado. Eu tinha, meu destino era a morte, teu destino era a morte. Mas só que Ele intervém nisso, na cruz. Então eu aceito. Ela passa a agir. Eu tenho paz com Deus, porque a Jesus Cristo eu dei o crédito como meu suficiente Senhor e Salvador. Então eu tenho paz com Deus. Porque o pecado me gerava, eu estava contrário a Deus, eu estava inimigo de Deus. Mas Jesus entrou no meio desse caminho e Ele falou: Pai, olha para mim, eu estou morrendo pelo Alê, pelas dificuldades dele. E Ele aceitou essa verdade. Eu posso agir porque Ele abriu o coração para eu entrar. Então eu tenho paz com Deus, eu dei crédito a Jesus pela minha causa. E a visão que eu tenho a partir de então, eu tenho que me alegrar na esperança da minha revelação, da minha salvação. A minha esperança. Se entrarmos numa lama contaminada por todo tipo de doença, eu vou revestido de esperança. Se eu tiver que ajudar a remover coisas que eu não quero ver, eu vou revestido de esperança. Daquilo que ficou, daquilo que partiu, eu vou consolar. Esse processo envolve as tribulações, que se tornam excelentes, parece um absurdo eu falar isso, para me amadurecer. E é óbvio que a gente está sofrendo, e é verdade. Cada um está vivendo a sua peregrinação. Só que a diferença é determinada pela disposição de eu me render, de ser humilde. Tem gente que aprende rápido porque é humilde. Pô, já era. Perdi. Cadê o Will aqui, que nosso fisioterapeuta? Está aqui? Cadê? Está atrás do poste? Onde você está? Ah, você está aqui. Podia se revoltar. Podia se revoltar. No domingo à tarde, encontro ele na casa lá do Gilney e da Kátia. E aí, meu? Tamo aí, vamos lá, pastor, vamos ajudar. Com um sorriso. E muitos mais, eu não vou falar o nome de todo mundo, seria injusto. Qual é a resposta que eu estou dando? É a minha disposição. Amém. Se Deus quer resetar a minha vida, amém. Vamos embora. Porque já era para eu ter morrido. Então estou no lucro. Então tá, Deus. É uma mochila mais leve? Vambora. É recomeçar? Vambora. Eu só preciso do Senhor, me fortalece, me dá saúde para poder correr o que eu preciso correr. Cada um está vivendo a sua peregrinação. E o que nos torna mais maduros e íntegros é a experiência que leva a conceber a esperança. A confiança no cumprimento de um propósito de Deus na minha vida. A segunda virtude mencionada por Paulo em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13, 13, o que ele fala. Permanece a fé, a esperança e a caridade, que é o amor, essas três. E a maior de todas é o amor. A esperança, ela não tem sustentação no homem. Qual o problema que a gente se frustra, se ofende? Você tem uma esperança que o cameraman vai fazer da tua vida uma coisa que vai te ajudar. E o cameraman daquele dia faltou. Não pegou o trem, faltou. E você tinha esperança num homem, para coisas que tem que ser em Deus. E a pessoa fica ofendida e se afasta. A minha esperança, a confiança é em Deus. Não se sustenta num homem, numa instituição, mas em Deus. Paulo fala em Coríntios, Romanos 15, 13. O Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ele enche a gente de esperança. Hoje muitos aqui estão com esperança baixa, como eu passei por um dia de esperança muito baixa. Mas o Espírito Santo encheu meu coração de esperança, que eu comecei a lembrar das lutas que eu já enfrentei, dos momentos que eu já passei. Mas eu cheguei até aqui muito melhor do que eu imaginava. Eu nem imaginava chegar como eu cheguei. Eu sei que foi a presença do Senhor na minha vida. Isso, nessa experiência, me renova a esperança. Uma poderosa obra que ela está fazendo e fará na tua vida a partir de hoje é anular essa confusão da incerteza. Anular a confusão dos profetas do caos. Ou anular a voz dos arautos do caos. Se aumentar tantos centímetros ou baixar tantos centímetros. Ou se vier aos nossos irmãos de Rio Grande e de Pelotas. Se a gente está em pressão, imagina eles, que essa água toda tem que ir para lá. E o que a igreja está fazendo? Fechada? e cada um foi para o Uruguai? Não, eles estão lá adorando. Estão lá orando e profetizando para que o rio corra para o lado certo. É o que eu tenho, a esperança, Ele é a minha esperança. O Deus de esperança vos encha. O que nutre a esperança? É o próprio Senhor. Eu não vou permitir que as circunstâncias me atrapalhar, causar confusão, envergonhar, decepcionar, desiludir no meu relacionamento com Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não haja gado no pasto, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Que aplaudir, aplauda o Senhor. É bonita a música, mas a verdade é mais ainda. O amor de Deus é derramado. Não é um saldo de uma conta SOS. Isso não é lastro. Isso acaba do dia para a noite. É a presença de Deus. Eu não vou conseguir em mim mesmo resistir a esse sistema mundano cruel, que busca engolir as pessoas numa engrenagem opressora, que quer determinar quem eu sou, se eu não olhar para a aliança que estamos diante do Senhor hoje, para a Santa Ceia, o porquê estamos nessa mesa. E que bom que você veio aqui. Quem está nos acompanhando, prepara a Santa Ceia. Pega um pedaço de pão, pega um suco. Faz aí desses elementos esse momento. Paulo fala assim a essa comunidade de Coríntios. Primeira carta aos Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Temos a condição, quando precisamos discernir o corpo, de compreender a nossa vida. Quando Jesus celebra a sua última ceia com seus discípulos, o seu pensamento não estava voltado para celebrações antigas que já tinham se realizado. Ele estava numa noite de Páscoa. Mas depois de comer a Páscoa, ele faz a Santa Ceia. Porque ele mostra que a partir de agora, nós vamos começar uma nova relação. O seu pensamento agora era instituir uma nova aliança. Não somente com os judeus, mas com toda a igreja. E para isso ele se baseou nas promessas de Deus a Moisés e a todo o povo escravizado que anelava pela libertação da terra prometida. Para a terra prometida. O que eu anelo hoje é passar, é olhar de novo, como eu passei aqui no córrego Sarandi, eu tomei um susto, porque eu estou sempre, quando eu vi baixou, eu falei, meu Deus, soprou o vento, e se encher de novo, eu vou ver esse córrego baixar de novo, e eu vou profetizar para as ruas que estão para baixo, que sofrem. O único ato cerimonial que Jesus queria que os discípulos soubessem, era justamente lembrar da aliança estabelecida por Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Mas quem viveu o poder dessa aliança foi Moisés. Aquilo que eu tenho de aliança com Deus, a minha filha, meu neto, outros que vão viver à minha frente, poderão contemplar. Mas eles não terminaram revoltados. Abraão não se revoltou, Isaac não se revoltou, nem Jacó. Moisés viveu a promessa. A ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Não é um sacramento aquilo que é determinado pela igreja. Por isso tem que ser celebrada com respeito, com amor, com reverência. Porque nós estamos tratando de um pacto. Repete comigo, pacto. Repete, pacto. Isso faz a diferença. É algo que está vigorando hoje. Para produzir todos os efeitos desse pacto. Para ter uma aliança, o que, que precisa? Quem pode me dizer? Quantas partes precisa ter uma aliança? No mínimo. Duas. E quando nós falamos de temor e respeito, estamos falando a espiritualidade e não a religiosidade. Não uma prática, eu estou aqui sem saber, estou só comendo pão, tomando suco de uva. Não, é algo espiritual. Quando eu tomo a Santa Ceia, é uma promessa do rei, mencionando o seu regresso. Todas as vezes que comeres esse pão e tomares esse cálice, anuncia minha morte até que eu venha. E se ele vai voltar nessas águas? Eu não sei. Ninguém sabe, só o Pai sabe. Então quero agradecer a Deus por tomar essa Santa Ceia hoje. É o meu coração. E continuar no propósito de observar. Observar meu coração. Para não tomar indignamente. Ou seja, desrespeitosamente. Tomar sem o devido respeito. Nós, a igreja, somos a parte mais frágil dessa aliança. Por isso nós somos também a parte mais beneficiada. Uma aliança é um pacto feito entre duas pessoas. A iniciativa da aliança é sempre a parte mais poderosa ou a mais forte, com a intenção de trazer as bênçãos e vantagens para a parte mais fraca. Cristo é a nossa esperança. E se estamos fracos hoje, nós estamos recebendo a Santa Ceia do corpo e do sangue, para fortalecer a parte mais fraca aqui, mais fraca aí. Tenha certeza disso. Ele venceu o mundo. E quando nós voltamos os nossos olhos para Ele, nós recebemos o Seu amor, que nos enche de esperança, que nos capacita a ser corajosos dia a dia. Isso é um processo. Louvor, se prepare, por favor. É um processo. Isaías, lá atrás, sabia que o povo ia enfrentar muitas dificuldades e precisaria de esperança. Assim como nós hoje, assim como você que me acompanha hoje. Ele diz assim em Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouviste que o Eterno Senhor Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, lutarão todas as batalhas dessa guerra do Rio Grande do Sul e vencerão. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Receba a força da esperança. Quer aplaudir? Aplaude aquele que é santo. Eu espero no Senhor e me renovo. Aliança. A parte mais forte ajudando a parte mais fraca. E que bom saber que eu sou a parte mais fraca. E que tenho direito à parte mais forte. Feche os teus olhos. Talvez você esteja vindo aqui pela primeira vez ou me acompanhando pela primeira vez. Através da web ou aqui. Eu só quero te mostrar algo, que eu também sou a parte mais fraca, já há 20 anos aqui, desde que comecei a andar com o Senhor Jesus, lá em 94. E todas as vezes que eu reconheci que eu era a parte mais fraca, eu pude experimentar o quão forte Ele é. Talvez você está com muitas perguntas e até mesmo culpando a Deus em processo. Eu tenho uma boa notícia, Ele nem se importa com isso. Porque o pai, ele não briga com o filho. O filho se revolta, chuta, bate a mão, reclama, e o pai fala: "Ih, eu é que sei que tenho uns pensamentos ao teu respeito. São pensamentos de paz. Pensamentos para dar o fim que você desejou. Mas tem um processo, filho. Eu vou te treinar, filha. Eu vou te levar em situações difíceis. Nós estamos no meio de uma tempestade. Mas a minha mão está contigo. E na tempestade eu tenho os meus caminhos. O meu nome é Santo. O meu nome é Poderoso. Senhor dos Senhores. Deus de todas as coisas. Adonai, Elohim, El Shaddai. E eu te chamo de filho, mesmo que você não queira, porque eu te amei e te entreguei à eternidade. Basta você enxergar por aquilo que está numa cruz, que foi feita pelo homem de madeira, local de punição e execução do mais grave crime, a mais extenuante tipo de morte. Eu coloquei meu filho amado Jesus, para que você olhasse para Ele e fosse perdoado, fosse curado, fosse salvo. Mas tem algo que Deus não pode fazer, que é abrir a porta do teu coração, se você não quiser. E nessa noite, você que está aqui, ou me acompanha, na condição que você está, eu quero te levar até a cruz agora, e te mostrar Jesus, entregue naquele lugar. Ele clama: "Senhor, Senhor, por que me desamparaste?" Ele fala para o Pai, mas Ele sabia que era necessário para que eu e você fôssemos perdoados e comprados, porque estávamos presos no pecado e destinados a uma morte, não apenas essa morte física, terrena, a morte eterna. Mas quando nós olhamos para aquele lugar, entregamos o nosso coração e reconhecemos: "Jesus, Tu és meu Senhor, eu quero começar uma vida verdadeira contigo, me ajuda porque eu não sei, mas eu quero abrir a porta do meu coração." Você não teve preço nenhum, apenas acreditar e contemplar como Ele é bom. Só que ao declarar na tua vida, você é justificado. É como uma escritura diante de um cartório, que transfere a posse da tua vida para o próprio Deus. Porque ela foi perdida quando no pecado fomos desligados do Senhor. E Satanás ganhou espaço. E hoje ele é o príncipe do mundo, que opera num sistema de engano, que distrai e marca as pessoas para destruição e morte. Eu e você temos o direito, a fonte de vida, que está diante do Senhor agora. Se você está comigo aqui agora, aqui, acompanhando, vindo pela primeira vez ou escutando, ou estava afastado, desviado dos caminhos do Senhor, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite,
eu ouvi a tua palavra,
e
eu preciso
do teu perdão,
eu reconheço
as minhas falhas,
mas em ti,
eu sou perdoado,
e justificado.
Renova-me.
Perdoa-me.
E aceita-me.
Eu abro meu coração.
E a partir de hoje.
Eu declaro.
Tu és o meu único Senhor.
Meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados.
Escreva meu nome.
No livro da vida eterna.
A minha vida.
Eu entrego nas tuas mãos. Coloca as duas mãos no peito agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe cada mente, cada coração, e o Senhor sonda aonde agora o Senhor ganhou a permissão para entrar. Eu te peço, como filho e servo, entra e derrama desse amor. Quebra toda dor, quebra toda mentira, quebra toda dúvida e derrama do teu amor. Estabelece um novo tempo, traz a paz, traz o refrigério, protege e guarda cada um agora. Eu oro e abençoo todos esses que fizeram a oração como teu servo ministro. Eu peço, escreve esses nomes no livro da vida eterna e estabelece a partir de hoje um novo tempo. Que a tua presença tão doce, profunda e poderosa possa guiá-los com força e autoridade na esperança para as vitórias em meio às crises, para a transformação no meio da dificuldade, e que ele experimente o socorro bem presente no tempo da angústia. Por isso todo medo saia, porque teu amor lança fora todo medo. Como teu servo, eu declaro essa palavra e o divisor das águas a partir de hoje, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Quer aplaudir o Senhor? Se coloque de pé, aplauda o Senhor.
Doce presença, és meu abrigo, meu protetor. Sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus.
Só um minuto, vamos orar pela Santa Ceia antes de entregar. Vamos orar aqui, queridos. Pastora, quer orar, por favor? Pega o microfone, tá aí. Antes de entregar a Santa Ceia, só um minutinho, por favor. Vamos orar pelos cálices aqui, pelos pães. Eu declaro nesse ambiente que esses elementos estão entrando no nosso coração de uma forma completamente diferente. Porque talvez hoje, você pode ter 30 anos de cristão, de caminhada. Você está com a parte mais fraca, recebendo da parte mais forte. E isso é motivo de muita alegria. Porque tudo que nós não temos agora, Ele vai trazer. Estamos nesse momento executando isso. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos pelo sangue derramado por nós, pelo teu corpo, Senhor, dilacerado, Senhor, por nós naquela cruz, o teu pão que representa o corpo, e esse suco de uva representando o teu sangue, Pai. Nós te agradecemos pelo poder da redenção e da ressurreição. Nós queremos fazer memória de ti, consagrar ao Senhor esses elementos proféticos e fazer memória de ti unidos aqui como parte do corpo de Cristo. E nós declaramos que recebemos a vida de Jesus em nós. Que o Senhor venha renovar a nossa esperança ao partir do pão e ao beber do cálice. Que a esperança, que Cristo em nós seja a esperança da glória. Traz vida, Senhor, aonde há morte. Traz vida, Senhor, e alegria aonde há tristeza. Traz esperança onde não há mais esperança. Traz cura, Senhor, aonde há dor e enfermidade. Nós declaramos a realidade do céu, do sobrenatural. invadindo a terra e o natural. No céu não há falta, no céu não há dor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Nós recebemos o ânimo e a força que vem do alto nessa noite. Nós recebemos ao partir do pão a esperança. Abençoa, Pai, cada um que irá receber agora em nome de Jesus. E nós vamos esperar uns aos outros ministrando essa canção, que a esperança é como âncora para as nossas vidas.
Pode entregar para todos, inclusive para os diabos. Pode entregar. Seja renovado na tua força, seja renovada a tua esperança. Experimente o poder de Deus em toda circunstância. que Ele nos leve na direção que precisamos seguir, que Ele fortaleça o nosso interior, que Ele renove o nosso coração e a nossa mente, e nós recebemos as virtudes da parte mais forte, nós que somos a parte mais fraca sem Ele, e agora recebemos a força e estabelecemos a nossa vida em Sua presença. Pedimos agora, Senhor, nos capacita, nos direciona, e que sejam dias de profundas experiências de transformação, de salvação e do Teu poder e presença. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos compartilhar do pão. Todos receberam? Alguém não recebeu, por favor, levanta o braço. Se alguém não recebeu, por favor, todos. Amém. Lá em cima, não recebeu? Sobe lá para mim, por favor. Obrigado. Tem cálice suficiente? Aí tem, né? Já celebra de lá, tá? Da mesma maneira, se tem mais alguém aqui que não recebeu, volta. Vamos lá. Todo mundo pega o pedaço do pão. Vamos esperar uns pelos outros. Vamos esperar o nosso pessoal da mídia, do áudio, da técnica, o pessoal do Bola TV lá em cima também. Importante. Enquanto você está com a Santa Ceia aí nas suas mãos, ore comigo aqui. Senhor, nós estamos agora reunidos como igreja, Teu corpo aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nós reconhecemos as fraquezas que tem nos cercado em meio a tantas questões que são incontáveis. E o que nós pedimos agora, Senhor, que nessa Santa Ceia nós sejamos alvo dessa interferência do Teu poder, das virtudes que vem do alto, do amor, da autoridade da Tua Palavra, que possa preencher toda a limitação e aperfeiçoar toda a fraqueza, e o Teu poder seja transformado nesse lugar que nós estamos, e que possamos ver, Senhor, o renovo nos corações, nas mentes, no coração que chora, daqueles que estão enfrentando as perdas, as dores, que possamos ver o consolo, a intervenção do Senhor, que os Teus anjos venham, que essa cidade, esse estado conheça a Tua autoridade. Pai, estabelece os milagres, que sejam visíveis, inclusive aqueles que não creem, que os milagres, Pai, de uma mudança climática, os milagres da ressurreição, os milagres da restituição, os milagres da restauração, Pai, livra de toda perda e toda consequência de perda, mas que abra os Seus portas dos céus, que as escadas que os Seus anjos descem, trazendo providência, autoridade, direção, proteção, Tua paz, venha, Senhor, em nome de Jesus, que ainda que a maldição tenha nos assolado, a bênção venha prevalecer, remove a dor, remove o luto, remove a morte, remove, Pai, as palavras, os prognósticos, remove e quebra, Senhor, estabelece o vento da Tua misericórdia, estabelece o poder que há na Tua palavra, vem sobre os lares, os desabrigados, os alojamentos, sobre aqueles que carecem de uma intervenção, vem sobre os governantes, Pai, que tenham sabedoria e se rendam a Ti, reconheçam a autoridade do Senhor Jesus. Pedimos, Jesus, vem para o Rio Grande do Sul, Jesus, vem para Porto Alegre, Jesus, vem sobre onde estão as águas, remove as águas, sopra o Teu vento, abre as portas, Senhor, e remove a morte, remove a tristeza, remove a dor, fortalece a esperança, une-nos, Deus, aos mais fracos. Nós estamos recebendo da parte mais forte, possamos transferir a força do Senhor àqueles que carecem. Nós nos levantamos como uma resposta a esse tempo, a essa região. Firmamos em Ti, Senhor, a nossa vida e estabelecemos a nossa aliança em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pega do pedaço do pão. Pai, em memória do Senhor, a Tua morte, reconhecendo Tua autoridade, o pão partido que trouxe alimento, alimenta-nos e nos dá a condição de alimentar. Em memória de Cristo Jesus, podemos comer do pão. Diante da Tua palavra, desse alimento, nós levantamos o cálice, a nova aliança no Teu sangue, que foi derramado por nós, o Novo Testamento, o selo da vida onde havia morte, e a garantia da Tua autoridade. Que o Teu cálice venha sobre nós, Senhor, o cálice da Tua aliança, do Teu amor, da Tua vida, da cura, do livramento, da libertação, da quebra de jugos e opressão. Em memória de Cristo Jesus, receba do cálice da Tua vitória. Pode tomar do cálice. Essa é a minha esperança. Santo é o Senhor, glorifique aquele que é santo. estamos aqui, Senhor, como igreja. Nos abraçamos como família. Nos ajuda nas nossas dificuldades, limitações, nas nossas falhas. Guarda-nos debaixo das Tuas asas. Guarda a igreja, guarda o povo e o rebanho, a nossa extensão. Os nossos amados, aqueles que perderam tudo, recebam, Senhor, uma intervenção sobrenatural. E aqueles que têm, Senhor, possam olhar de uma forma estratégica aquilo que tem para multiplicar em abundância, em boas obras. Ajuda-nos a avançar. Nos dá um coração unido contigo, Espírito Santo. Livra-nos de todo mal, protege-nos, Senhor, envia os Teus exércitos, coloca os escudos do Senhor nas águas, nesses diques, nos leitos dos rios, sopra na direção em que escoa, Pai, paralisa todo deslizamento, todo desmoronamento, Pai, tudo aquilo que está havendo uma alteração geográfica, geológica, intervém com o Teu poder, ainda que o inimigo tenha planos, o Senhor venha cancelar e anular toda a sabotagem, todo investimento do maligno, move o Teu poder. Guarda as famílias, que possamos levar, Pai, essa autoridade, que os Teus escudos estejam sobre nós, até o fim dessa missão, e assim estabelecemos a nossa vida em Ti, firmamos nosso coração na Tua palavra, e na autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde. Que você vá debaixo da autoridade. Aleluia.